não vou dar um exemplo de um herói, mas sim de super-herói!
Torinha, começando mais um Queimando Filme Podcast, e esse é o primeiro podcast preto e branco que você vai ouvir. Comigo, Rodrigo Cosma.
Exatamente, essa semana eu, arroba Rodrigo Cosma, o arroba Funnybox e arroba Rede Cult, com dois Es, entramos de gaiatos na sala dos Penamigos, convencemos os Super Gêmeos a se transformar num barco e num Yakult litrão, fomos navegando até a Fortaleza da Solidão, roubamos um carregamento de Kryptonita Rosa, existe. E trocamos uma ideia com o Jor-El, né? Jor-El ali, conversamos com ele, acionamos remotamente o bate-sinal, fomos buscados pelo Flash, levamos um peteleco dele em todas as nossas orelhas num átimo de tempo só pela zoeira, convencemos ele a roubar o laço da verdade da Mulher Maravilha e nos enrolamos com ele com nó de escoteiro para sermos os mais honestos possíveis ao fazer esse podcast que separa os jaradiletos dos Heath Ledgers, chamado QOF Podcast. Comigo aqui tá o Funny Box, né? Que já falamos, e também uma pessoa especial, que acabamos de na chamada, que é reciclada, mas é basicamente a mesma coisa, né? A gente fala de novo de um filme da DC sobre, né, uma equipe de super-heróis que tá tentando ser a Record da Globo ali, que é os nossos queridos Vingadores.
Apresento então a convidada dessa semana, o Rodrigo Cosma, tu que já tem mais intimidade e que já trabalhou com ela em outros podcasts, né?
Exatamente, ela, né, ontem a gente teve a estreia do piloto do arroba Toalhada, não, nem tem ainda nas redes sociais, mas a gente tá com um podcast novo chamado Toalhada, que vai falar de tudo que é nerd, desde games a Harry Potter, a Dragon Ball, a estreias de coisas aí, por exemplo, a gente falou já do Snyder Cut lá, que é arroba Rage Cute.
Eu mesma.
É, tu mesmo. Ela é nossa, né, ela é streamer de Twitch, ela tem 10k no Instagram, olha só que grandão. Ela é nossa, é nerd lá e é nossa caçula, eu acho, né? Acho que tu é a mais nova ali da galera, não é?
Acho que sim.
Pela voz já dá pra ver, né?
Acho que sou a mais novinha de vocês.
Então tá. Aí, ela viu os dois filmes, tá? Ela não tá aqui por carteiraço. Ela...
Mas que filmes, Rodrigo Cosma? A gente tá falando da Liga da Justiça. Daí que eu... Hoje, Rodrigo, a dinâmica é diferente, porque a gente vai falar de um filme em cores pastéis e um filme bem colorido. A gente vai falar dos dois Liga da Justiça, né? 2017.
Exato.
E agora 2021, é o ano de hoje? 2021.
2021, a gente vai falar dos dois filmes. O primeiro foi feito em 2017, ele fez 157 milhões de dólares, né? Foi um flop, porque ele custou 300 milhões de dólares. Por que que ele custou 300 milhões de dólares? Porque ele tinha custado 200. Aí quiseram refilmar algumas cenas, regravar algumas cenas, chamar os atores que estavam fazendo outra coisa pra fazer umas piadinhas muito fraca, tá? E aí trouxeram os caras de volta e só isso, essa brincadeirinha custou 100 milhões de dólares. Então, é, não é fácil não você regravar cenas. Cada piada era uns 5 milhões de dólares, né, ali, né?
Vamos começar? Vamos começar? Vamos abrir a caixa de ferramenta?
Vamos abrir.
Vamos.
O Superman era um farol para o mundo. Ele morreu lutando ao meu lado.
Tem mais, vai salvar a gente.
Acho que tem um ataque chegando.
Ele se chama Lobo da Steppe. Ele vive para conquistar.
Você não faz ideia do poder com quem está lidando.
Eu estou pedindo ajuda para nos defender.
Eu topo.
Vamos com você até o fim.
É isso aí.
Daqui a pouco.
Eu sou o fim dos mundos. Quem são vocês para me desafiar?
Liga da Justiça.
Everybody
em tela quente.
Eu vou deixar então pra convidada a Rede, então, ela começar. Rede, assim, ó, quando tu pensa assim na versão da Liga do Snyder, que é agora que saiu, vamos começar pela do Snyder, que eu acho que é a mais recente nas nossas memórias. O que é o geral que tu achou pior?
O pior? Então, o pior pra mim foi que eles não ajeitaram a cena do Aquaman, que foi uma cena que me incomodou muito no primeiro filme, e foi a cena que eu mais torci pra que eles ajeitassem no segundo filme, e ela tá logo no início, e eles não ajeitaram, que é a cena logo no início ali, que ele salva um senhorzinho que tá se afogando num barquinho, e ele cobra uma bebida dele como, como preço, né, pra ter salvado a vida dele, e ele vai... no bar, larga ele no bar ali numa mesa, meio desnorteado assim, pega uma bebida e ele vai tomando assim, todo marrentão em direção ao oceano, assim, vem umas ondas de uns 3, 4 metros e ele toma assim, quase toda a garrafa, se não toda, e joga a garrafa ou na plataforma ou no mar mesmo. O próprio Aquaman joga uma garrafa.
É verdade, é tipo se a Era Venenosa jogasse uma bituca de cigarro no meio da praça, né?
Exato, exato, gente, aquilo assim eu achei um descuido enorme, uma... Nossa, eu não sei descrever assim.
É como se o Homem-Aranha tivesse jogado o Martin 7 nas aranhas do banheiro.
Exato, por quê? Por quê?
Eu amo essa cena de verdade.
Por quê?
Eu amo essa cena porque ela é uma contradição maravilhosa do Aquaman, né? O Aquaman pega o cara, põe na mesa, diz pros malandros que tá na volta assim, ó, ele não soube respeitar o mar. E daí, tipo, pega a bebida. Essas cenas ainda que são usadas na Liga 2017, elas são usadas do Joss Whedon.
São.
E daí ele vai pro mar, meu. E daí, claro, né, meu, a câmera lenta, né? Ele, mostrando assim que ele também não respeita o mar. Só que a diferença é que ele tem superpoderes, né? Uhum. Essa é a diferença, assim.
É quase um The Boys. Ele tá quase mal que nem os caras do The Boys.
Mas todo esse filme é isso, cara. Isso me irrita demais. Isso me irrita demais. A gente vê a Liga, esse Liga Nova, e eu vi depois na sequência o Liga Velha. Daí tu percebe que o Joss Whedon gravou, tipo, 4 cenas, entendeu? Todo 80% do filme é o que já tava feito.
É, então é isso que é muito surreal. É fascinante como ele jogou fora dinheiro, né? Porque além de regravar algumas piadas, tipo a piada do brunch que o Flash faz lá. O que é um brunch? Isso foi uma coisa que ele gravou ali. Também teve a piada do Aquaman com o Batman, que o Aquaman fala, você é louco? Aí o Batman fala, não é eu que tô com um tridente. Essas paradas.
Não, mas isso tem nos dois filmes.
Tem nos dois filmes?
Tem nos dois filmes, só que no segundo filme. Só que no filme do Snyder ele é mais trabalhado, por causa que a cena de carro do Batman ela é muito maior, né? Porque, vamos, a gente vai ter que avançar e voltar nessa história várias vezes, né?
Aliás, no início eu queria só dizer uma coisa, né? A primeira cena que tem é do Batman, isso no filme de 2017, o Batman... É resumida a história toda das caixas, dos grupos de seres mitológicos, das Amazonas, dos Atlanteanos e tal. É contada toda essa parábola do que aconteceu de um jeito bem calmo, com toda, né, com todo o tempo do mundo, é explicado como é que surgiram, onde é que estavam, o que aconteceu para elas acordarem, como é que foi a reação delas terem acordado do nada, como é que os grupos fizeram e tal. No filme que foi colocado no cinema, ele quis dar aquela diminuída brusca de toda essa história, né? Ele teve que cortar em algum lugar, cortou disso, e a única coisa que existe, a explicação toda, é que é muito louco isso, porque é o Batman enfrentando o ladrão, daí o ladrão, né, o Batman tá lá fazendo o Batman, né, o Batman clássico, dando esporrada nos caras coitados lá, que não tem de cair morto, e aí daqui a pouco vem um ser, um extraterrestre, uma gárgula surge do nada, e o Batman mata ela, dá um tiro, e o sangue dela projeta a imagem das caixas místicas. O que é uma falha de segurança incrível, porque assim, era só destruir as gárgulas pra entender o que elas estão...
Essa cena inicial do Batman, ela foi gravada só pra esse filme de 2017, tá? Uhum. É só pra dizer... Além de mostrar, explicar o negócio, ela também pra dizer que os bonecos lá, que os parademônios, eles chegam por causa do medo. Tanto que o Batman põe o maluco, pega o ladrão só por causa disso, tá? E tudo isso é só pra justificar a morte do Steppenwolf no final do filme, que é os parademônios atacando ele porque ele tá com medo da Liga da Justiça, entendeu? Uhum. É só pra isso que serve aquela cena.
Eu lembro alguma coisa do Steppenwolf falando sobre eles terem medo.
Depois o Steppenwolf, ele tá com... no final, tá, ele já tomou um pauzão lá da Liga e tal, e daí ele tá meio que receoso, e daí alguém fala assim, você tá sentindo o cheiro disso? Daí a outra pessoa responde, acho que é o Cyborg que responde, isso é medo. E daí vem um, tipo assim, um enxame de parademônio pra levar ele pra, pro planeta do diabo lá. É muito louco, é só pra isso que existe essa cena, é muito engraçado.
Não me lembro disso.
Assim, ó, eu sou, o meu trabalho no Odd, ele é muito, muito, muito minucioso, entendeu? Muito minucioso.
Quando o Darkseid travou a guerra contra a Terra, descobriu um segredo aqui. Um poder escondido na infinidade do espaço. Ele chamou pra cá místicos que idolatravam e controlavam três objetos. As caixas maternas.
Peraí. Caixas maternas?
Máquinas vivas indestrutíveis. Feitas de ciência tão avançada que parece feitiçaria. Pra conquistar, as três caixas precisam sincronizar e se unir pra formar a unidade. A unidade purifica o planeta com fogo e ele é transformado numa cópia do mundo do inimigo. Os que sobreviverem viram servos de Darkseid. Existem, mas não têm vida. Para demônios.
A diferença entre os filmes é uma coisa maravilhosa, né? Porque a história muda, né? E claro...
Muda.
A Warner, ela queria que o filme do Joss Whedon, 2017, tivesse 2 horas, né? E daí, meu, é incrível como o filme fica melhor depois de tu ver o filme do Snyder, porque tu entende o que tá acontecendo. Porque tu já viu 4 horas de um filme pra entender 2 do outro, entendeu?
É verdade.
Porque senão o filme... Senão é realmente isso. É muita confusão, muita piada desnecessária. Aquela piada do Flash caído nos peitos da Mulher Maravilha. O Flash todo é um personagem sim. Que eu odeio, assim, né? Tá.
Mano, sim.
Eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas assim, ó... Eu odeio a Liga da Justiça do Snyder e eu odeio a Liga da Justiça desse filme de 2017, tá? Eu simplesmente odeio, assim, sabe?
Eu também não sou muito da... Eu não sou muito da DC em geral. Eu gostei demais do Coringa. O Coringa, assim, meu Deus do céu. Eu amei ele desesperadamente.
Cuidado com o que tu vai falar, porque o Fanny, ele é de ver seriado do Flash.
Eu gosto do seriado do Flash.
É verdade.
Mas peraí.
Não,
mas é que,
assim, eu não...
A responsabilidade do seriado do Flash para a responsabilidade dos filmes são 2 grandezas totalmente diferentes, né?
Sim, aliás, vou dizer de novo, eu falei entoalhada isso, a cena do Flash que é cortada e foi gravada pelo Snyder e cortada no filme de 2017 foi o pior erro para mim. Pior erro de tirar aquela cena. Porque ele tá
não,
lá...
Não, essa cena é horrível, Rodrigo.
A dele salvando a guria?
Nossa, ele é um incel, ele é um tarado.
Tá louco, mano. É uma,
não, incel não, incel é demais, incel é demais.
Ele é muito incel, meu. Nossa, o flash não. Todo desse filme do Snyder.
Incel
ele é um
faz
cara
maldade,
que...
ele ainda fez alguma coisa boa, ele salvou não, a vida
não,
dela.
Mas não, mas ele é, meu, o Flash naquela cena, abusando da menina, abusando entre aspas, tá? Mas é tipo mexendo no cabelo, pegando a salsicha e fazendo um símbolo fálico.
Cara, ele pegou tudo pra dar pros animais, pra dizer que ele não tava ali o tempo inteiro.
Isso a primeira, né? Mas a segunda ele faz uma brincadeirinha e tal. Cara, não. O Flash é um... Meu, aquela cena pra mim mostra assim, ó. Ah, tá, a gente tá vendo essa cena do Flash, mas o que ele não faz com essa super velocidade quando a gente não tá vendo?
Eu vou te contar. É que é tipo o cara que aperta o botão de parar o tempo. Tem uns vídeos aí, adultos. Mas o seguinte, eu discordo frontalmente. Eu acho que aquela cena ali... aliás, é isso que é o grande problema, né? Qualquer coadjuvante no filme do Whedon não tem nenhuma... O Cyborg, coitado, ele é tão...
O Cyborg é melhor no filme do Joss Whedon, na minha opinião.
Gente, tem umas partes
do filme do
Snyder que o CG do Cyborg parece que a cabeça dele não tá conectada no corpo. Parece uma montagem de fotos de...
O Cyborg é muito mal feito.
Gente,
ele é muito mal feito.
Assim, olha, eu não achei tão ruim na maior parte do filme, mas tem umas partes lá no final que tu olha assim e, meu Deus, parece que a cabeça dele vai sair do corpo dele, assim. Parece uma coisa, uma colagem de uma criança da escola, assim, fazendo... Pega a cabeça de um corpo, cola assim e faz... Gente, é de chorar. É de
mas
chorar,
tu acha que
chorar.
O outro Cyborg é melhor?
O Cyborg do filme de 2017 não ficou tão tão descolado assim. Tem algumas cenas do filme do Snyder ali, do filme agora, que socorro. Parece que ele vai sair a cabeça do corpo assim.
Sim.
Horrível.
E eu acho também que o Cyborg é mais simpático no filme antigo do que nesse filme novo. Nesse filme novo, eu não sei se o ator é muito ruim ou se a direção de roteiro é só do tipo assim, ó, meu, tu tem que ser o cara mais sem emoção da vida.
ele ficou muito sério, né? Muito apático.
Eu discordo de Tiffany. Por mais que ele seja um ator que é limitado, eu acho que quando tu faz um filme de grupo, tu tem que pegar os elos mais fracos e dar uma moral, assim, porque eles não vão ter o filme deles. O Cyborg
não. Não, mas eu gosto da moral. Eu só não gosto da eu não gosto do personagem nessa moral. Eu não gosto do personagem. Eu gosto do arco dele no filme do Snyder. Mas também, né? São 4 horas de filme, né? Tu tem que dar alguma coisa pro cara fazer, né? Só que é o seguinte, eu acho que ele é muito antipático, sabe? Eu acho que ele é muito antipático em todas as... Ele é muito duro, sabe? No segundo filme, ele é um cara... No primeiro filme, ele é um cara mais, assim... Ele tem uma malemolência. O personagem, tá? O personagem, ele é mais simpático, entendeu? Com menos tempo de tela.
Eu me entendi muito com o papo de pai ausente, criança com mar.
Ah, eu também.
Eu acho que já foi muito usado em filme e acho que é sempre bom fugir dessa parada. Fazer outro tipo de coisa, né? Mas assim, é muito compreensível o jeito que ele fica amargurado, porque a mãe dele, né, morreu num acidente de carro, ele ficou todo machucado, o pai dele... Só que aí o pai dele faz ele virar o ciborgue com a caixa, isso que não faz muito sentido, né? Mas isso aí tu deve ter nos quadrinhos originais também, deve ser mais ou menos a mesma história. Mas o pai que sempre foi distante, decide ali, né, fazer tudo, né, jogar tudo pro alto e fazer o filho voltar a viver. Não consegui no jogo dele, mas
vocês repararam no erro de continuidade nessas cenas?
Qual?
Não.
Porque é o seguinte, o Cyborg, tem cenas que o Cyborg, ele sofreu um acidente, o pai vai visitar ele no hospital, e ele tá com metade do corpo feito. Assim, tipo, ele só não tem um cotoco num braço e, tipo, o outro braço não sei o que, né? E daí, quando ele tá sendo criado o corpo com a Mother Box, ele basicamente só tem cabeça e um pedaço do peito.
Putz, caraca. E assim, ficou muito estranho, né? Muito... o guri já tava pra tá morto, né? Haja caixa pra fazer alguma coisa com aquele corpo todo ali, sim, com aquele resto de corpo. Mas de novo, eu acho que foi bem-vindo as cenas... As cenas das Batalhas dos Deuses também, que tem muito mais tempo, né? Tem uns 8.
Ali o Snyder reaproveitou toda a experiência do 300 que ele tinha pra usar aí, né?
É verdade, é
verdade. Tem um cara que parece dos 300, inclusive.
E os Leônidas,
deve ter os contatos ainda dos caras lá, né? Deve ter chamado todos. Grupinho do Whats, 300. Aliás, tem que ter o grupo do Whats, tinha que ter um grupo do Whats chamado 300. Mas assim, de novo, eu queria saber do Fanny, quais tu acha que foram as cenas que o Snyder colocou nessas 4 horas de filmagem, que tu achou que podia estar ainda se mantendo no cofre, não precisava ter tirado. E do Rick também,
desculpa, né? Tá ligado? É porque eu tô com muito ódio no coração, então assim, ó, eu poderia fazer um monólogo de 4 horas falando mal desse filme tranquilamente, assim.
Ah, é?
Então, eu até peço desculpa se eu estou falando demais, mas é que o esquema é o seguinte, cara, se eu tirar todas as cenas de câmera lenta desse filme...
Cara, é muita coisa, né? É tipo...
Esse filme tem 3 horas, tá? Uhum. E daí é um filme super aceitável. Um filme de 3 horas é um filme que eu veria, entendeu? Entendeu? Tipo, normalmente, horas, sim. Eu nunca mais vou ver esse filme de novo, tá? Eu nunca mais vou ver esse filme de novo.
Não vou chegar perto dessa parada.
Mas assim, ó, a cena que eu mais odeio, meu... A cena assim, que eu mais odeio do fundo do meu coração... Tá, são duas, tá? Mas eu vou primeiro falar isso aqui, que não tem spoiler. É a segunda que tem um spoiler grave. A primeira que não tem spoiler é a mulher... É a Lois Lane comprando café em câmera lenta. Não precisa, né?
Não precisa.
Não precisa. A Lois Lane comprando café em câmera lenta, meu. É muito abuso, meu. É muito abuso. É abuso demais com a boa vontade.
O tom do primeiro filme com o do segundo foi muito diferente, né? O jeito que ela conversa com a mãe do Clark e
tudo. Não, calma. Então eu vou falar minha segunda cena. Ela conversa, ela tem uma conversa emocionante. Emocionante com a Martha Kent. Assim, ó. Não, tu tem que seguir... Tu tem que seguir à frente, tu tem que ir adiante, tu tem que, sabe... É uma cena emocionante, tá? E daí, quando tu vê, é o caçador de Marte, o Ajax.
Ah, isso aí foi um crime. Isso aí me deixou muito triste. Porque
e daí, assim, ó, eu vou passar a palavra. Eu prometo que eu vou passar a palavra, mas eu ainda preciso dizer isso. Meu, o caçador de Marte viu o Super-Homem quebrar o pau no Man of Steel. Viu o Batman vs Super-Homem quebrar o pau. Viu a Mulher Maravilha... Não, a Mulher Maravilha na Primeira Guerra, né? Mas assim, viu todas as... Tipo assim, viu todas as invasões. Viu, tipo, Doomsday. Viu, sabe? Viu tudo, 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 tudo. E ficou na surdina.
Ficou de boa.
E daí ele resolve sair da surdina e resolve atuar. Porque ele olha assim, não, mas a Lois não tá trabalhando. Vou lá incomodar a mina.
Mais um incel, né? Outro incel aí. O cara só tava querendo a Lois. Ah, meu Deus. É, realmente, se eu fosse tirar alguma coisa do que o Snyder fez, foi essa participação completamente desnecessária.
E ele não fez nada, né? Ele só foi lá ouvir e depois ele apareceu no final falando com o Batman, eu acho, não foi?
E ele se apresenta pro Batman assim, como eu chegando em colégio novo, né? Não, meu nome é, sei lá, blá blá blá. Mas as pessoas me chamam de Fanny. Entendeu? Tipo assim, forçando o apelido, meu. Quem é que te chama assim, meu?
Quem é que tá fazendo Marte? que tá sempre fingindo ser outro e sempre recluso. Quem é que te chama assim? Ah, uma outra coisa que também eu acho que poderia ter apagado, né? Saído, sumido do mapa, foram as cenas pós-créditos, todas elas.
O epílogo, o Snyder não entende o que é epílogo, né?
Não entende, ele fez quatro, acho que foi quatro cenas pós-créditos, né? Não sei quantas.
Esse epílogo não estava previsto no filme original, né? Ele só botou porque ele sabe que não vai adiante.
A sequência assim de sonho em epílogo não faz o menor sentido. Já é ruim quando tu tá no meio do filme, no início do filme, no início. A cena de sonho que acontece uma coisa incrível, surreal, que todo mundo fica chocado e a pessoa acorda, isso aí nunca devia ser usado na história. Agora fazer isso num epílogo em que tu acha que, não, agora as coisas, né, vão acontecer, o que acontece depois do final, são só umas coisas certinhas ali, papum, deu, acabou. Não vai lá, faz aparecer de volta aquele filho da mãe daquele coringa do Jared Leto, que eu não queria mais ver na minha vida. Mas assim, de novo, né, o que aconteceu? Eu, quando fiz esse podcast, quando eu combinei de fazer com o Fanny, eu achei que a gente ia falar mal do primeiro filme e falar um pouco bem do segundo, mas com reservas. Mas pelo que eu entendi, o Fanny, ele tá, os dois filmes estão sendo queimados. Aqui é a queimação dos dois
filmes. Não tem condição. Ô Cosma, esse filme é eu pegar teu trabalho de faculdade do ano passado e eu passar limpo e corrigir os erros que a professora deu.
Entendi.
Só que em vez de fazer em 15 páginas, eu fiz em 200.
Fanny, aquela cena do Flash, que ele tem que salvar o pai do ciborgue, e ele começa a tirar as pessoas que estão com o Steppenwolf, uhum, uma por uma, e, uhum, sabe? E que depois eles trocam essa cena por uma luta que eles vão todos. O que é que tu achou deles terem trocado essa cena pela outra, da luta?
Cara, eu gosto mais da cena do primeiro filme, tá? Por causa que a cena do primeiro... Eu tô meio confundido aqui. A cena do primeiro filme é ele buscando um por um, né? Isso.
Uhum. Eu achei um trabalho de equipe mais genial, assim.
Não, e tu sabe qual é que é? Dá uma humanidade pro Flash, ó, essa cena do primeiro filme. Porque é o seguinte, ele nunca foi herói, entendeu? Uhum. Então o que o Batman fala assim, ó? Tu busca a primeira pessoa... Tipo assim, é que não tem tempo de tela suficiente pra fazer essa exposição, né? Mas sim, é assim, ó. Tu busca a primeira pessoa e ela vai te... E daí, quando tu salvar a primeira pessoa... Mais ou menos assim, quando tu salvar a primeira pessoa, tu vai ver como é bom salvar pessoas e tu vai querer fazer isso sempre.
Uhum.
É tipo essa moral da história, né? E daí eles tiram isso, meu.
E ele meio que incentiva ele a ter coragem. Tipo, vai de uma por uma. Tenta uma vez. Aí ele vai sozinho e pega outra, sabe? Se tu conseguir ao menos salvar uma. E ele vai, pega uma, depois ele pega outra. Eu achei aquilo tão... Tipo, sabe aquelas coisas tipo, que aquece o coração? É uma cena tão bonita, velho.
É bem feito.
Sim, é muito, muito, muito legal. E no segundo filme, ele tirou total isso. Ele anulou essa cena e fez uma outra que eles, tipo, todos lutam.
Porque o Snyder, essa cena do Joss Whedon. Essa é a cena, é a visãozinha do Joss Whedon com, né, essa pegadinha Queremos Ser Marvel, né? Mas é putz, cara, é muito bom. Eu acho uma das melhores cenas do primeiro filme.
Eu também, velho. Eu gostei muito.
O Snyder, ele gosta mesmo, ele tem tesão por herói, super-herói. Pra ele...
Não. Ele não tem tesão por herói. Ele tem tesão por genocídio.
Tá certo, pode ser também. E assim, realmente, eu acho que a cena, né, não tinha como, né? O cara tava mordido, cara, né? Botar a cena que o Joss Whedon fez. Talvez tenha saído alguma coisa.
Não, mas é que ele, de segundo o Snyder, é que eu tenho as informações, porque eu tenho uma... Eu tô acompanhando essa porcaria há muito tempo, né? Uhum. Mas segundo o Snyder, ele nem viu esse filme do Joss Whedon.
Ah, bom pra ele, bom pra ele. Mas,
ah,
assim...
mentira. Com certeza ele viu, com certeza ele viu. Ele viu o Terminador de barriga, foi lá e fez outro, deu.
É isso aí.
Mas eu queria falar uma coisa, sabe? O 4x3 versus o 16x9 e tal, que é a grande discussão do que foi acontecer. Eu tava pensando ontem sobre isso, cara. Eu acho o seguinte, a nossa mágoa, a nossa raiva, a principal motivo da nossa raiva de ver filme 4x3 de televisão na sessão da tarde é o que eles fazem com filmes que foram gravados em widescreen, né? Tu pega o Senhor dos Anéis e tu transforma num filme caixa, fica um outro filme, foi uma bosta. Né, fica um filme, né, ainda mais bota dublado com intervalo, é um completamente diferente de ver o Senhor dos Anéis original num cinema, né? Mas o filme quando tu grava em 4x3, ele gravou no formato IMAX, ele gravou com as coisas altas, com as coisas que num quadrado fazem sentido, eu acho que enriquece, sim. Eu acho que tudo bem, dá pra dizer, porra.
Que mas boa vontade. Cara, eu tenho inveja da tua boa vontade.
Eu achei que ficou legal, porque é interessante, porque é uma fotografia um pouco diferente. Eu, pelo menos, ou eu tô viajando, assim, mas ver um filme gravado em 4x3, um filme épico, um filme blockbuster, uhum. Um filme gigantesco desse, e tu vê em 4x3 e ser o formato original, foi muito interessante pra mim.
Cara, a cena da Mulher Maravilha pendurada na estátua lá, tu vê no 4x3, ela não tem metade da força que ela tem no widescreen.
Tá bom, né? Mas tu viu que interessante, né? Porque é muito raro a gente testemunhar um filme desse tamanho, dessa proporção, em 4x3, né? Sendo o formato que era pra ser visto. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto. E realmente é interessante que algumas soluções de fotografia, porque né, ele filmou as coisas pra serem mais altas, pra ter um plano menor, um plano mais próximo da gente lá embaixo, uhum. E lá em cima outra coisa e tal. Então é mais alto, as coisas acontecem de um jeito mais alto e tal. Então eu achei bacana essa experiência inédita de ver um filme 4x3 sendo filmado por 4x3, né, de propósito. E eu achei interessante. Agora, se ficou melhor que 16:9, realmente duvido muito. Mas, né, que quem sou eu pra julgar?
É muito, então, eu achei muito preguiçoso. Cara, eu não sei.
Eu falando isso nesse podcast, quem sou eu pra julgar? O que mais faço?
Eu não sei, eu achei muito, muito... É que, cara, eu não gosto da fotografia, eu não gosto da fotografia do Snyder de forma nenhuma. Eu não gosto dessas cores que ele usa, uhum. Eu não gosto do formato do filme. Sabe, eu acho tudo feinho, entendeu? Acho tudo fraquinho, assim.
Tem uma coisa que foi melhor, né? O vilão tu achou melhor, né? O Lobo da Steppe, a versão...
Visualmente, Snyder. O pessoal reclamou muito que o gráfico parece de Play 2, mas eu visualmente achei ele mais interessante mesmo.
Ah, mano, Play 2 é o melhor videogame que já foi feito.
Mas o gráfico não, né?
Se liga, por que eu teria inveja de um garoto de 12 anos?
10 anos.
E seja, é só um garoto.
Deixe-me ver, porque ele tem superpoderes?
Ah, ouviram, galera? Ela disse que não temos superpoderes.
Não, eu disse que você não tem superpoderes.
Ah, ouviram, galera? Ela disse que eu não tenho superpoderes.
Tecnicamente, você não tem superpoderes não, Batman.
O quê?
Pensa, o Aquaman conversa com os peixes. Eu posso voar. Você é só um cara grandão com uma máscara, um carro bacana e um cinto engraçado. Nada contra, você manda bem, mas sem superpoderes, cara. Foi mal.
Oi. Ei! Desculpa, eu só vou pegar o meu almoço.
Então, você deve ser o garoto novo. Ken, Ren...
Ben, isso! E você deve ser o Batman. Zoeira. Pode me dar um autógrafo?
Você quer o meu autógrafo? Quer dizer, sim, claro, filho.
Legal. Alguém aí quer metade do meu sanduba?
Eu quero, valeu.
Quer saber, Superman? Eu tinha um pijama que era igualzinho o seu uniforme.
Você? Ah, é?
Eu tenho que ir nessa, foi muito legal conhecer vocês.
Aê, meu irmão, não é mole não, vocês ouviram? Ele tinha um pijaminha igualzinho ao meu uniforme.
Pode crer, ele queria meu autógrafo.
Ah, tá, e ele dividiu o sanduba de atum comigo.
Na real, você tá comendo atum?
Sinistro.
O Flash vai ganhar o dia.
Eu acho que eu quero vomitar.
Mas olha só, eu vou comentar uma cena com vocês e eu quero que vocês digam assim do fundo do coração o que vocês acham, tá? No filme do Joss Whedon, essa cena é tipo 3 minutos, que é a cena do assalto ao banco / museu, não sei o que que é.
Uhum. Uhum.
No filme do Joss Whedon, ela é tipo 3 minutos, ela resolve a situação e deu.
Sim.
No filme da Liga, essa cena é uma cena longa, até porque o filme é maior, né?
Ela tá
essa
lá.
É uma cena longa de reapresentação da Mulher Maravilha.
Ela no museu e tal, né?
Uhum.
Cara, eu não sei se é no museu ou num banco. Só que não faz sentido ser num banco porque tem crianças fazendo excursão, né? É aquela cena que ela derrota os abre aspas, conservadores terroristas, alguma coisa assim,
fecha as aspas. Que querem que o mundo se salve com aquilo.
Volte e, em 100 anos, volte em 1000 anos.
É, exatamente. O Snyder, ele botou uma explosão super desnecessária, né? Em que ela...
A Mulher Maravilha mata um maluco do nada, na frente de crianças.
Sim. Ele vai atirar e ela reflete com a pulseira dela, e não é que explode a parada, explode todo o vidro da frente do que aconteceu. O que...
Com a rapidez dela, que tipo, ela fica muito tempo, tipo, ela tem velocidade pra ficar defendendo bala por bala todo aquele tempo, ela poderia muito bem ter dado uma rasteira nele, tirado aquela arma dele e, sei lá, tirado ele dali de uma vez e deu pra ter tido as crianças. E ela fica se enrolando, defendendo.
Forçaram a velocidade da Mulher Maravilha.
Forçaram, velho.
Ela punho é quase por flash, punho,
assim. Ela fica demais, assim, se enrolando. E depois, realmente, ela mata o cara ali na frente e as crianças tudo assim... Uau, quero ser como tu. E daí ela, tu pode ser o que tu quiser.
É um The Boys, cara. Esse filme é um The Boys disfarçado, mano. Na real, a gente tá vendo como se fosse aqueles filmes do The Boys em que eles filmam os caras de um jeito otimista, mas se tu prestar atenção, são todos filhos da puta.
O Aquaman
joga garrafa no mar, o Flash é em céu, a Mulher Maravilha faz um efeito colateral maior que o problema que ela queria resolver.
Ela dá o golpe especial que ela dá no Steppenwolf no Magrão, mano.
No Magrão.
É muito engraçado, cara, é muito engraçado como a Liga é muito desumanizada. Tanto que assim, e daí a rede tava falando assim, não, que a cena do super-homem do Flash, que é muito bonitinha e tal, tem a cena que o super-homem grava pro do Joss Whedon, 2017, que é aquela que é um gurizinho filmando com o celular.
Aquela do super-homem no início?
Exatamente. Eu não vou julgar o bigode, tá?
Que lamentável. Ai, sim, mano. Que lamentável aquilo, cara.
É a cena que mais fica o Photoshop, sei lá, né? Photoshop, a edição, gritante, é evidente.
É isso que eu não entendo, cara. Como é que eles não conseguem tirar um bigode, mano? Eles fazem o deepfake hoje de qualquer coisa, com qualquer voz, deepfake de voz. Eles conseguem fazer uma Pixar, o que que ela faz com aquelas peles, cara, com poro, com tudo. Até o Mario tem pelos individuais no bigodinho dele agora. E não consegue, num filme de 300 milhões de dólares, tirar um bigode pra botar, pra ficar mais convincente. Eles ressuscitaram a Princesa Leia pra fazer aquele filme. Ficou ruim. Mas, pô, ela foi ressuscitada pra fazer aquela ponta.
Não, e foi meio de última hora, né?
De última
foi muito
hora.
Na correria, assim.
Cara, tirar um bigode, mano. Pelo amor de Deus, sacanagem. Quem fez isso foi demitido.
É verdade.
Dito que esse efeito é ruim e tudo mais, mas ó, essa cena do celular, que é basicamente as crianças falando assim, super-homem, conversando com ele, sorrindo e fazendo umas perguntas idiotas pra ele.
Diz que você gosta da Terra, mas gosta
isso,
da Terra.
Isso, né? Tipo assim, quem você brigaria, quem você vence, uma luta com um urso e tal, e faz umas outras perguntas idiotas. Mas as respostas que ele dá, isso torna o personagem muito humano, assim, sabe? Muito mais assim, acessível, muito mais legal, muito mais assim, tipo, e é tipo 30 segundos, um minuto no máximo, tá? O Snyder teve uma hora pra transformar esse personagem num personagem decente e não consegue, meu.
Tu diz o Super-Homem.
Isso.
Eu acho que o jeito que o Super-Homem é retratado no filme do Snyder, tem só uma coisa que eu gostei, tá? Ele tá com o uniforme preto. Isso pra mim diz, visualmente é muito maravilhoso, sabe? Porque no filme do Whedon ele esqueceu com isso completamente, esqueceu. Ele decidiu que o cara ia vestir o uniforme colorido do início ao fim, não ia ter essa mudança. E a Marvel já entendeu há muito tempo.
Eu achei que faltou uma explicação pro uniforme preto, tá?
Faltou a partezinha em que ele é enterrado, um flashback.
A minha cabeça, ela criou uma explicação minha, tá? Mas ela não...
O uniforme mesmo mudou.
Eu não sei se é verdade, porque eu acho assim, ó, na minha cabeça, assim, ó, como ele tava na navezinha lá, da família dele e tal, não sei o quê, eu acho que ele pegou o uniforme que era do pai dele, que o pai dele tem um uniforme preto.
Sim, muito mais.
Mas essa, né? Mas essa é a explicação que eu inventei pra achar esse filme menos pior, tá?
Eu acho o seguinte, tá? A Marvel já entendeu há muito tempo que nesses grandes filmes e que tem grandes mudanças, é legal dar uma refrescada no visual do personagem. O Bruce Banner já foi o Hulk clássico, já foi a versão só Hulk, em que ele fica Hulk falando como Hulk e não volta pra Bruce, já foi o Hulk inteligente, já foi o Bruce Banner com a armadura de Hulk Hulkbuster, tá? E eles fazem isso. O Thor no último Vingadores era gordinho com barba. Né? Nunca foi antes isso.
Vocês viram o Pop Funko do Thor gordinho de barba?
Ah, não vi, deve ser.
É fofo. Muito fofo, gente. Reais. Ah, sim, era muito caro. Era mais ou menos esse preço e ele tinha uma pizzazinha na mão. Era muito fofinho.
Que amor. Não, mas exatamente. Eu acho que isso é muito legal, dá uma refrescada. Claro que é o primeiro Liga da Justiça, né? Então eles teriam que vestir as coisas clássicas. Mas não é o primeiro Super-Homem, né? O Super-Homem já tá no terceiro filme que ele faz. Ele já fez o primeiro filme lá, que já foi uma bomba. Fez o Batman vs. Superman, que foi outra bomba. E fez Liga da Justiça, os dois, que, né, eu acho um deles uma bomba.
Esse universo todo errado, né?
É, coitado do Super-Homem. E é muito difícil escrever uma história pro Super-Homem. É muito difícil, eu sei disso. Mas a chance perfeita para escrever uma história para ele é justamente o que tá acontecendo agora. É uma ameaça que só ele pode enfrentar, que é o Steppenwolf ou o chefão dele. E que, né, se tu perder pra... Né, tu que, Fanny, tu que presta atenção em som e tal, que disputa para fazer a voz grave, né? Porque tu tem o Steppenwolf, que é o grandão, sim, fortão, com a voz grave, que fala assim, desse jeito. Mas tu tem o chefe dele, que tem que fazer com uma voz mais grave.
Mais grave. Mais grave.
Acho muito engraçado isso. Podia ser uma voz fininha, o chefão, né? Tipo,
vai lá, meu filho, destrua tudo.
Mas não, tem que botar a voz. Ai, ai, ai.
Cara, e o Darkseid, né? Vamos falar um pouco do Darkseid, né? Que vilão burro pra caralho, né? O sim, cara perdeu o planeta que ele marcou.
100 mil, conquistou só 100 mil planetas e não conseguiu pegar a Terra.
Não, 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 não é nem isso, tá? Isso tudo bem. Só que assim, ó, ele toma um pau num planeta. É o único planeta da galáxia que tem três Motherbox, tá? Por causa que é o único planeta que ele tomou um pau. Há 5 mil anos atrás. E ele não sabe que planeta é. E o Steppenwolf acha sem querer.
Ah, oh, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Achei. Ah, finalmente. Achei de novo.
E o Super-Homem carregando o prédio no primeiro filme.
Ah, tá. É uma piada, mas é tipo... É que toda essa cena de salvar a gente do primeiro filme é desnecessária, né?
Ah, é.
Achei que você tava elogiando essas cenas.
Não, o do não, primeiro essa... filme, o primeiro filme tem erros, né? E essa da família russa lá, ucraniana, sei lá que lugar que eles estão, eu acho toda desnecessária, assim, esse negócio, esse arco, assim, que na verdade pra mim é só um arco pra dar o que o Flash fazer, entendeu?
A entrada triunfal, né? Eu acho que era só pra tentar dar um lado mais humano naquela parte ali, mas não faz o menor sentido. Eles estão no meio do nada e lá tem uma família russa e também um prédio. E o Super-Homem consegue carregar o prédio, só que o Super-Homem não tem poder, né? Não tem poder de telecinese pra conseguir fazer um prédio que ele não se destrua, não se colapse em si mesmo, levantando ele.
Exato. Aí tu tá overthink.
Eu sei. Mas foi legal.
Mas pode overthink nas coisas.
Claro, é verdade, claro que pode. Obrigado.
Ué, tá no jogo, é pra usar.
Não, mas é que, tipo assim, aí é a parte da piada. Aí pra mim é a parte da piada. Isso é o de menos pior, assim, pra mim.
Mas a entrada do Super-Homem é bem diferente, né? Na entrada do filme do Snyder, o mais recente, ele entra com... leva uma machadada no peito.
E
né?
Nada
acontece. Bem mais massa, assim, do que a outra entrada, que ele entra meio, né, atravessado. Mas eu queria perguntar uma coisa pro Fanny. Tem uma cena que os dois, né, nenhum deles mexeu, basicamente, a cena é igual, de repente com os tons diferentes, e muita gente marcou, essa cena marcou muita gente gostou bastante dela, eu gostei do primeiro filme também, gostei desse filme, que é a parte em que os super-heróis, né, lutam uns contra os outros, na verdade o Super-Homem contra todos, que é basicamente a mesma coisa que todo, né, contra os humanos. E assim, eu achei, e continuo dizendo que essa é uma das melhores cenas do filme, porque tu não tá enfrentando um vilão com uma voz grave que tu nunca ouviu falar, que tu não tem vínculo emocional nenhum. Tu tá enfrentando um cara que tu conhece e outros caras que também se conhecem e tu não quer que os dois, que eles se matem, mas é legal e interessante a briga. E eu acho que eu queria saber se tu também gostou dessa cena, se tu também achou desnecessária essa cena e tu quer botar tudo no lixo e até essa cena também.
Ah, essa cena é o óbvio esperado, tanto que ela tem nos dois filmes, assim. São duas, essa cena e uma cena de luta do Steppenwolf no esgoto lá, é duas cenas que tem nos dois filmes, tá? E daí eu vou fazer rapidamente a crítica de uma e da outra, tá? Vou começar com a do esgoto pra largar pra vocês na cena que importa, né? A do esgoto é a cena mais desnecessária dos dois filmes, né? Porque eles dão a... Tipo, tem que ter esse embate anterior do Steppenwolf pra aquecer pro embate final, mas depois que o Steppenwolf vai embora e toca a aguinha lá no negócio, lá pra vir a água, os loucos estão brigando com os caras de nível de Deus, assim. E eles estão preocupados com uma onda Que coisa ridícula, tá ligado?
Água invadindo o esgoto e... Era só uma desculpa pro Aquaman ser útil em alguma coisa, né?
É, é uma desculpa só pro... Exatamente, só pro Aquaman aparecer.
É, o Aquaman, aí, beleza, ele aparece. Tem super força, ele tem isso aqui e tal, mas a grande moral é que ele é o cara da água, né? E é muito difícil pra ter um Aquaman numa história em que ele se passa...
Os dois filmes sofrem bastante com o Aquaman, sabe por quê? Porque vem o filme do Aquaman... E visualmente, toda essa questão estética do filme do Aquaman solo é muito melhor resolvida aqui na Liga. Porque é posterior, né? E o filme do Aquaman, eles resolvem esse negócio de falar embaixo d'água, que eles ficam fazendo bolha, sabe? É legal naquela dinâmica da batalha do Steppenwolf que a Mera faz, assim, pra derrubar ele. Mas depois não tem noção. Imagina eles conversando na água, eles têm que fazer sempre aquela bolha, meu.
É, não, e assim, o Aquaman, ele...
Não, tem... e olha, imagina, meu, eles vão, assim, não, imagina, assim, ah, e aí, vamos conversar, vamos. Eles têm que ficar olhando pro lado pra ver se não tem peixe, porque se tiver peixe, eles matam o peixe. É ridículo, meu.
O Aquaman, ele também ganhou bastante destaque nesse filme, né, tem várias coisas que apareceram que não apareceram no outro. Uma delas é a própria William Dafoe, né, como, né, vai conversa com ele, tem bastante coisas assim. Só que o problema é que, cara, não consigo entender como é que esse filme fez $1 bilhão, cara, o Aquaman, né.
O Aquaman é bem melhor que o filme da Liga, né.
Eu acho que por causa do ator mesmo.
Também.
Ah, sim. É, né? Porque o ator, ele é o ator, né? É o ator, esse cara aí.
O Momo é gostoso pra caralho, né, meu? E ainda mais em câmera lenta.
Gostoso, bonito e cara de durão, malvado. É, cara de vilão e fazendo mocinho. Isso é mais o vilão, o anti-herói, né? Aquela coisa. Mais que o
Papenato. Ele é engraçado, gente. Ele é maior que os próprios seguranças dele. É tipo, ele protege os seguranças dele, não fazem sentido ser segurança dele. É tipo, as fotos que tem, os caras são menores que ele, assim. Tipo, quem que vai querer atacar os seguranças dele enquanto ele tá com os seguranças dele?
Deve ter porte, pelo menos.
É muito engraçado, gente.
Cara, é muito divertido. Eu gosto do Momoa realmente nesse personagem. É uma das pessoas que eu melhor gosto, assim, no, na Liga, assim, ator, entendeu?
É, no casting foi maravilhoso. Assim, casting... Aliás, eu digo assim, né, acho que a Gal Gadot é um baita casting também.
Casting, ela não sabe interpretar, mas ela é um baita cast, ela é muito carismática, né?
Ela é muito carismática, ela tem tudo a ver com a Mulher Maravilha, eu acho, assim, fisicamente, né? Eu acho que o Aquaman também, um baita casting. Até inclusive o Henry Cavill fazendo o Super-Homem, eu acho que manda muito bem. Acho que
a única pessoa que eu não gosto é o Flash, bicho.
Ah, gente, eu não gosto muito do Ben Affleck.
Tu não gosta? Eu acho o Ben Affleck, não. Eu acho o Ben Affleck perfeito pra esse papel nessa idade, sabe?
Sabe o que me incomoda, gente? A armadura dele como Batman é muito oversized. É tipo, eles exageram.
Ele é muito forte, né?
Ele é pequeno, né? Eles exageram demais nos músculos. E, tipo, aquilo não é necessário. Eles só precisam colocar uma armadura que acompanhe o corpo do personagem pra ficar mais agradável de enxergar. Porque, tipo, fica muito.
Mas o Ben Affleck tá grandão, meu. Tu já viu aquele filme Garota Exemplar?
Já vi.
Ele na gravação desse filme, ele se preparando para, acho que pro primeiro filme que ele ia fazer com o Batman vs Super-Homem, ele tá desnecessariamente gigante, ali tu já vê que ele tá errado.
Mas sim, ele tá grande, só que na armadura eles aumentaram ainda mais. Se tivesse uma armadura que só acompanhasse ele, assim, já estaria ótimo, gente. O problema foi que eles apelaram demais, assim, tipo, a gente precisa botar um cara de um Léo Stronda da vida, assim. Tipo, não precisa, velho. Fica ótimo acompanhando o corpo do personagem, sabe? E sei lá, isso me incomoda muito, sabe? Que precisa ter aquele... um padrão assim, tipo, não, ele pra ser super-herói, ele precisa estar ridiculamente gigante. Não sei.
A ideia que eu gosto do Flash é porque ele é meio desengonçado, assim, mas é só isso que eu gosto do Flash, porque o resto eu odeio, assim, com todo o meu coração. E é um personagem que eu adoro, assim, sabe? E eu odeio, ele é, tipo, desnecessariamente alívio cômico, ele não precisava ser daquele jeito. Ainda mais que o Cyborg não tá acompanhando, que o Cyborg é um personagem que é pra ser mais engraçado, assim.
Pelo menos a minha visão do Cyborg. Ele é pura risada, velho.
Aí isso, é. Minha visão do Cyborg é do Titãs,
né? A minha também, velho.
Eu queria só voltar ali, porque tu falou, a Reid falou da preparação dos atores como exagerada. Eu tenho certeza, eu concordo muito com isso, porque o o Hugh Jackman, quando fez o Wolverine no primeiro X-Men, ele era super normal. Ele era um cara, assim, que até uma barriguinha tinha, assim. Porque eles foram, ele foi chamado de última hora, ele teve 3 meses pra se arrumar, não teve como fazer muita coisa ali, forçou a barra, mas deu.
3 meses.
Daí, nos próximos filmes que ele fez o Wolverine, ele precisava ficar 1 dia e meio sem tomar água, pra ficar desidratado o suficiente pra aparecer os músculos melhor ainda. Tem algumas cenas dele que ele...
Pra ficar veiazinha aparecendo.
Cara, que vamos se catar, estúdios. O herói não precisa ser isso, cara. Eu entendo que o público vê músculos perfeitos e torneados e entende herói. Mas isso é vocês que botaram na cabeça deles. O herói não precisa ser... Claro, tem alguns certos heróis que tá, beleza, tem que ser mais definidinho. O Super-Homem tem que ser um cara definido e tal, né?
Mas tu tá falando da visão do Snyder, meu. O Snyder é uma criança que ficou parada nos anos 90, meu. Lendo os gibi bizarro.
Mas a indústria inteira, cara. Todos os super-heróis são assim. Todos.
Mano.
E dava pra ter umas exceções, entendeu? Podia ter uns super-heróis um pouco menos musculosos. Nem todos os super-heróis precisam ser o ápice da forma física, entendeu? Aliás, o Thor foi uma grande libertação disso, né? O Thor é gordinho e tá ótimo. Continua poderoso, infinitamente poderoso.
Exato, mano. Isso não desmerece ninguém, cara. Ele, tipo... Velho.
O mundo real não é assim, os caras mais fortes do mundo, eles não são definidaços, porque definição perde força, tu foca em definição e perde em força de músculo, o cara vai fazer mais cheio, aquele cara que fez o Montanha do Game of Thrones, ele é um dos mais fortes do mundo, e ele não é definidão, ele é grandão tá ótimo, então tá isso, desabafo.
Eu vi alguma coisa sobre um cara que ele era muito forte, eu acho que era uma piada, um vídeo, e alguém colou uma fita nas costas dele e ele não conseguia, ele não conseguia alcançar, acho que as costas dele eram tão grandes que ele não conseguia alcançar pra tirar a fita das costas, eu acho que era alguma coisa assim, tipo, vai ficando uma loucura, uma burrice, uma coisa assim, sabe, e as pessoas continuam.
Eu sei como é isso, porque eu tenho um coçador. Vocês têm coçador de costa? Melhor coisa do mundo.
Não.
Coçador de costa, melhor coisa. Tem umas coisas, tem uma hora que tu não alcança num lugar, aí tu pega o de costa. Tu sente isso se esfregando na árvore. Meu Deus, que coisa boa.
Ai, mano.
Não, e o Batman era pra ser um cara elástico, porque ele é, entre aspas, um ninja, né? E ele é um super marombado, né? Aliás, o Batman é o personagem mais... O Batman, é da pessoa mais inteligente do mundo, virou apenas um playboy, né?
Mano, eu odeio o Batman, de todos. Eu tenho, assim, um ódio pelo Batman que eu derramo. Porque, assim, olha, quando o Flash pergunta pra ele qual é o teu superpoder, eu sou rico. Tipo assim, ah tá, tu quer se equiparar todo o talento, treino, poder, disposição, energia e... escambau dos outros por causa que tu tem dinheiro. Tu acha que tu vai comprar tudo que eles têm por causa que tu tem dinheiro? Como assim? Eu fico muito braba com isso.
Que ela ia se recusar a ser salva, ter a vida salva por um super-herói se ela visse ele jogando uma bituca de cigarro no chão antes dele salvar ela. Não, peraí, sai daqui, não vai me salvar. Não, tu é um idiota, tu jogou um cigarro no chão. Deixa eu
pegar
em chamas aqui.
É verdade.
Sai daqui, vai salvar o outro.
Vou juntar essa tua bituca aqui. Primeiro tu junta a tua bituca, depois tu me salva. Vou esperar aqui.
Ai, meu Deus, mas é...
Mas pelo menos tu ia usar o cinto quando tu dirige o carro, ao contrário da guria que o Flash salvou, né? Que não sabe usar cinto.
É verdade, não sabe usar é cinto. Verdade.
Foi atirada, foi... né? Foi forte ali. Mas o Batman, claro, que eu entendo que, né? O Fanny vai poder falar que isso foi uma piada no momento, foi. Mas assim...
Foi, Batman, mas...
É que... Não, mas o Batman é burro esse filme inteiro, meu. Tem o plano dos dois filmes, tá? Qual é que é o plano do Batman pra invadir a fortaleza dos caras lá? Chegar atirando. Meu, não precisa de um ser inteligente pra fazer isso, entendeu? Qual é o plano? Vocês ficam aqui que eu vou tocar o terror.
É, e ele entra, ele que tem o plano de entrar no esgoto, em que pode em qualquer momento explodir, entrar água, que por alguma razão eles são, né, o ponto fraco deles é a água dentro do esgoto, não seres alienígenas super poderosos, mas sim a água do esgoto. Então é ele que entrou lá, a merda deu, ele não se ligou, bah, será que aqui não vai de repente entrar água, explodir tudo? Vou botar algumas coisas de titânio, né? E o problema do Batman é que ele é tecnológico, mas não é tecnológico que nem o Homem de Ferro é. Desculpa fazer essa comparação. Desculpa, mas o Tony Stark e o Batman, eles são dois caras ricos que têm vários brinquedos legais, mas o Batman tem várias falhas que óbvio que não vão mudar, porque já é um ícone, por exemplo, a cara dele fica aquela boca dele aparecendo, que é só tu jogar ali, dar um tiro ali naquela boca que deu, não tem nada pra proteger ele.
E gente, ele usa sombra preta. porque aparece a pálpebra dele, assim, e eu fico imaginando ele passando uma sombra preta, assim.
Aliás,
ele deve comprar
Hã? O próximo Batman, do Robert Pattinson, vai ser pela primeira vez, vai mostrar o Batman sem a máscara, mas com sombra. Coisa que nunca foi mostrada. Magicamente ele ficava com sombra e tirava. Deus. Quando tirava, saía sombra.
Isso eu acho massa. Isso eu acho massa.
Quando pega sol de sombra preta. Gente.
É do jogo. Senão fica muito estranha a máscara, imagino eu, né? Mas o Batman, a gente tá falando mal do Batman, coitado, né? O Batman tem muita história pra gente ficar falando agora mal do nada, assim, dele. Mas nesse filme, ele não
o Batman é um texano, meu. Ele chega lá, meu, como é que tu vai resolver esse problema, Mate? Eu tenho um revólver.
Ele tem 6 satélites, né?
O universo da Liga, ele é bem mais contido tecnologicamente, né?
É. Só que assim, pra ele conseguir chegar a um ponto de dizer, não, esse cara merece estar nesse grupo, ele tinha que ser um pouco mais de deus tecnológico do que ele é. E de novo, vários perrengues que ele passa, parece que ele não esqueceu de botar um item no Batmóvel dele que podia ajudar. Tipo, vai cair uma parede, ele podia ter um míssil, ou ele vai cair no lago, podia ter uma parada que ele flutuasse no lago, não sei. Mas assim, vamos meter mais tecnologia nesse corpo aí, né, Batman? Porque é isso que o teu forte é esse. É tu ser o melhor detetive do mundo e ter os melhores brinquedos do mundo. E assim, o detetive ele não foi muito. Claro que no filme do 2017 ele acaba entendendo todas as coisas das caixas por causa de um rastro de sangue de um alienígena na
Pelo
parede.
Pelo menos ele investiga, né?
É, ele investiga. E o Alfred é muito over... Como é que eu posso dizer? É super...
Eu gosto.
Não, eu
é
sei...
O único, eu ia falar assim, ó. É o único personagem que eu gosto do filme é esse.
Não, é muito legal, mas eu digo assim, o Alfred, ele tem um cargo dele de mordomo, o cara entrou como mordomo e o cara é super inteligente, ele reconserta naves. Alfred conserta naves. Como é que foi esse processo de recrutação que chamou o cara aqui, né, curtia Roma, ser governanta da casa, basicamente, e ele tem todo esse talento escondido. Parabéns pro cara do RH que contratou ali, dos Wayne. Então, não é isso, a gente tá falando mal da Liga da Justiça do Snyder e do Whedon. Eu gostei do Snyder, achei que teve um ritmo mais calmo e deve...
Diz aí o que tu gostou do filme.
Eu gostei das Batalhas dos Deuses, em que aparece Zeus, né, a estendida, né, no caso, em que aparece Zeus, aparece todos ali como se fosse quase um Senhor dos Anéis da DC. Eu achei massa
só
aquela cena.
Só falta um Hobbit.
Só falta um
Hobbit. Tem 4 horas.
Eu achei legal a cena das caixas sendo encontradas e a história sendo contada durante isso. Achei melhor do que o Batman descobrir por causa de um rastro. Achei legal não ter tanta piada para dar porque esse é o estilo do filme. O filme é esse, a gente tem que entender e abraçar isso, né? Vamos lá, vamos até o final sem tanta piada assim. Achei muito legal a cena do Flash, por mais que fã de Discord, eu achei muito legal. Desde aquela parte em que ele quebra o vidro. Não. Ele quebra o vidro dando aquele toquezinho com o dedo, achei isso muito legal, ele salva
o desnecessário também. O cara anda mais rápido que a luz e não consegue abrir uma porta.
Gostei do uniforme preto do super-homem, do jeito que ele entrou, ele levou uma machadada no peito, do nada. O ciborgue com um pouco mais, tu entendendo...
Deixa eu fazer uma pergunta rápida sobre o ciborgue, que eu me lembrei, senão vou esquecer de novo. No primeiro filme, o ciborgue fecha a mascarazinha, que nem no do Snyder, ou não?
Cara, eu não me
eu
lembro.
Eu acho que não, porque eu estranhei muito quando ele fechou. Parece aquele filme do Eu, Robô, eu acho.
E é uma máscara muito feia, né? É muito minimalista.
É muito feia.
Uma máscara com a olha.
É, eu achei muito estranho. Achei muito estranho. Achei não faz nenhum sentido ele usar aquela máscara.
O ciborgue é muito bizarro, meu cara. É muito bizarro, porque, cara, é uma coisa que tu podia colocar no corpo do cara, aquela parte de metal, sei lá. Não sei. Mas o Visão é um cara que é um conceito estranho que ficou legal. O Visão é legal, aquela parte vermelha e dourada dele na cara. Como é que o ciborgue pode ser tão artificial? Eu não sei o que acontece, que eles querem botar tudo CGI. Eu não sei o que acontece que o ciborgue parece tão fake.
A prova que esse filme é todo feito de CGI é que, tipo assim, meu, passou 4 anos, eles não filmaram porra nenhuma e fizeram um filme de 4 horas.
Tá aí.
É verdade. Mano, e eu achei a trilha sonora do filme muito mais impactante também, vocês não acharam?
Eu gostei mais também. Eu acho que ela o primeiro filme da Liga, o problema do Snyder é o seguinte, ele tinha um Hans Zimmer pra fazer filme pra ele, fazer trilha sonora pra ele. E nesse filme eu achei a trilha sonora bem mais contida, bem mais respeitosa, assim, e nada tão épico, porque nos outros filmes é tudo muito épico.
A motivação também é melhor, né, a do segundo filme, né, a primeira
é... que isso que é, tipo, a motivação é melhor, mas tem 4 horas pra apresentar essa motivação,
né. Tem 4 horas, é. Como é que ele queria, né, ele queria dividir em 2, né, eu acho que isso deixou os executivos muito bravos, né, ele queria dividir em 2 e Os caras não, que dois o quê? Faz um som, não vamos usar
nossas não, palavras. Mas a Warner tem esse problema com duas horas, meu. O filme da Mulher Maravilha, 84, é todo apressado também por causa disso.
Eu não sei o que eles têm com isso. É porque dá mais dinheiro, né?
É que eu acho que, tipo, a gente tende a conseguir prender nossa atenção por duas horas. Depois de duas horas, começa a ficar mais difícil do cérebro manter o foco. Então a gente começa a se dispersar mais. Eu acho que eles tentam comprimir isso o máximo possível, para que a gente não desista de ver o filme ou não.
Não, claro, se tu for pra essa parte aí, realmente é isso, né? Mas aí vai fazer filme de 15 minutos, porque realmente, daí tem mais atenção. Cara, eu não consigo prestar atenção em 8 minutos de vídeo. Se eu tô vendo um vídeo do YouTube em 8 minutos, eu tô olhando o celular. Então Sim. Não existe. 2, 3 horas, uma hora o cara tá na. Se o cara tá, se o filme é.
E outra coisa, meu, é um filme de 6 personagens, entendeu? Tu não dá pra botar em 2 horas.
É. Quanto é que foi o Vingadores Ultimato? Foi 3 horas, né?
E isso que todos os personagens já conheciam, né? Porque no filme da Liga tem 3 personagens que a gente não conhece.
Exato, a Liga ela foi feita. Primeiro, a Liga foi feita muito às pressas, na real, né? Antes do Aquaman foi feita a Liga. Não teve nenhuma. Né, não deixaram refogando a parada, não colocaram ar, não botaram depois a cebola, não botaram sal. Não, eles já meteram. Já meteram tudo dentro ali, já misturaram e acenderam fogo. Calma, mano, vamos fazer com. Não, tem que fazer rápido, porque eu acho que contrato acaba, ator de repente vai embora. Ben Affleck falou: não, eu aceito, mas daqui a 2 anos eu já tô indo embora, não sei o que aconteceu, mas foi apressado, e também pra vir com o sucesso dos Vingadores também, pra estar junto ali em filme de grupo, mas eu acho que foi cedo demais. Liga da Justiça podia sair em 2018.
Reis, qual é a cena as cenas que tu mais gostou desse filme novo?
Eu acho que a cena final, a gente fica bem apreensivo, assim, do tipo, será que ele vai conseguir que ele pegue e dá a volta, é um spoiler, gente, que ele pegue e dá a volta o mundo pra conseguir voltar no tempo. Eu achei bem demais aquela cena.
Eu achei bom também.
Eu achei legal, achei um final muito melhor.
A decapitação também.
Não, isso eu odiei. Não, todo esse excesso de violência aí é a coisa que mais...
Ai, 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 meu Deus. Parece aqueles conservadores do Fox News falando.
Meu, tá louco? Cosma, tipo, é os super-heróis do planeta, Cosma. Não é, tipo, não é The Boys. Compara, assim, ó, quem compara com The Boys e diz que é bom porque é igual a The Boys, não entendeu a Liga da Justiça, meu. Não, beleza.
Mas o cara merecia, né? O cara queria destruir o mundo, né? A Mulher Maravilha tinha uma oportunidade de matar um cara que queria destruir o planeta inteiro e tinha poder pra
isso. Sim, e o Super-Homem rindo, feito um sádico.
O Super-Homem não deveria rir. O Super-Homem deveria dizer: Mulher Maravilha, não faça isso! Deve ser uma parada assim, né?
É tudo, cara, esse excesso de violência. Não, eu, assim, ó, decapitar o boneco, eu esperava depois de uma pessoa que pulverizou alguém.
A Mulher Maravilha, ela é cruel.
Eu esperava. E a Mulher Maravilha, assim, dos super-heróis da Liga, ela é o mais, assim, tipo, vou resolver essa merda, assim, sim, sabe? Ela é a personagem mais assim. Os outros não, né? Os outros são os personagens mais contidos, e até porque essa é a graça do Super-Homem, né? Tu é tipo, o homem mais forte do planeta, entendeu? E tu tem que sempre se conter. Essa é a graça do personagem.
Tem uma cena muito vergonha ali no Widow, quando eles estão ali quase, né, depois da batalha final, estão salvos, e aí o Cyborg fala uma coisa assim, tipo, meu pé esquerdo tá coçando, mas eu não sei nem como isso acontece, qual a física disso? Aí o Super-Homem...
Isso é muito
bom. Aí a Mulher Maravilha diz, ai, crianças... Cara, como assim? Ai, crianças, eles não falaram nada. Eles fizeram uma brincadeira super inócua que nem merecia o like.
Eu achei boa essa dinâmica.
Achou boa?
Eu achei boa essa dinâmica. É porque tu é o cara que estaria rindo, porque tu é assim.
Eu ia rir, mas eu ia dizer, ai, infantiloide. Ai, essas crianças. Ai, essas crianças, cara. Porra, mano, não se bota isso no roteiro de um filme que tem $1,000, cara. Não, meu, tá, mas é isso, né?
Eu cortei a rede, tem mais cenas legais.
Que então, tu acha, teve outra cena que eu não que seja uma das minhas cenas preferidas, mas que eu achei mais digna. Foi a cena da luta com as Amazonas lá, quando o Steppenwolf vai atacar o reino delas lá. E elas têm uma luta um pouco mais digna do que no primeiro filme, que elas O primeiro filme elas meio que perdem desgraçadamente e...
E o primeiro filme é muito engraçado porque elas fecham as portas e ele simplesmente passa pela parede. Assim,
sim, né? É bem, bem tosco, bem tosco. No segundo filme ele meio que explica por que a Hipólita tem que passar por baixo da porta, daquele slide dela, que ela dá uma atrasadinha. Elas meio que morrem, as que ficam presas no...
É mais emocionante mesmo.
É mais emocionante, assim, eles meio que justificam um pouquinho melhor as coisas e eles também dão uma morte mais digna para as que ficaram presas.
Dá uma sensação de urgência,
exato,
né? Não sei se você concorda comigo, mas dá uma sensação de urgência, assim, é mais ação, exato, mesmo.
E eles dão um significado pra Flecha também, falam, ah, Flecha de Artemis e tal, que é a deusa da caçada.
Isso é a parte que eu mais... É uma parte que
a
eu acho faixa, boa
a
também.
Flecha foi muito legal e foi reduzida no item A.
Exatamente, eles dão um fundamento e uma como é que eu digo? Dão uma dignidade pra elas, sabe? Porque eu achei elas muito, ah, vocês são qualquer coisa, vocês vão morrer aqui rapidinho. No primeiro filme, sabe? No segundo filme parece que elas têm mais uma honra, uma dignidade, uma coisa. E deu, sabe? Eu fiquei mais, tipo assim... Parece que fiquei mais tranquila, assim. Não é tranquila a palavra, mas mais contente, satisfeita com a participação. Não é participação também a palavra. Com o uso delas, assim, eu fiquei mais satisfeita com...
Com o respeito que elas tiveram,
isso aí. Porque no primeiro filme foi muito assim, tipo, vocês são qualquer coisa, vocês vão morrer aqui rapidinho pelo Steppenwolf, deu, e é isso aí, tchau.
Fanny, tenho críticos criticando aqui, tu quer já?
Porque eu posso dar só as cenas que eu gostei, porque senão parece que eu odiei tudo.
Ah, eu achei que tu tinha falado já, desculpa, amor, vai lá.
Eu tô curiosa pra saber o que, não, que ele tá. Gostou, gente.
É, eu também quero saber.
Eu gostei de coisas muito específicas, tá? O trato com a Lois, eu acho que é legal o negócio do trauma. Eu acho que é mais interessante pro personagem, dá um impacto à volta do Super-Homem que não tem no primeiro filme, entendeu? No primeiro filme é só uma conversinha ali do tomando café e ela dando uma desperta dizendo que não vai dar as fontes pra alguém, assim, sabe? Ela tá trabalhando e tal.
No jornal, é, e o cara sendo machistão, tipo, ei, ei, é uma mulher tua fonte?
É. Se a gente ignorar que a melhor conversa com a Lois, que a Lois participa, é o Caçador de Marte, assim, que, meu, não tem explicação esse cara tá no filme.
Totalmente avulso, velho.
É, não tem explicação.
Sabe
que
eles
assim,
queriam, ele queria um Lanterna Verde e o estúdio não quis. E aí o estúdio falou, não, o Marciano tu pode colocar. E aí ele colocou desse jeito, terrível.
E o Alfred, puta, é o melhor personagem, sarcástico no momento
baita
certo.
Ator.
Olha, baita... O Jeremy Irons tá no modo automático, tá ligado? Mas nesse filme os atores são tão ruins que ele tá nadando de braço, sim, sim, assim, sim. Né? E a piadinha que ele faz com o Batman, assim, ah, tu não conseguiu recrutar ninguém, acho que tu não é... Acho que, na verdade, um homem vestido de morcego não é o melhor recrutador que existe, sabe? Perfeito,
sim,
é isso aí.
Sim, eu gostei da cena também do Flash voltando o tempo em que ele...
Isso. Essa cena é muito foda, né? Essa cena é muito boa. Mas o Flash toma um tiro correndo na velocidade da luz, né? Isso não explica.
Sim. Tem coisas... É incrível como a plot faz do jeito... Não, tu consegue parar.
Não. O parademônio tá mirando. É.
Ele conseguiu salvar o Nova York inteiro de uma bomba atômica, mas ele é muito desligado e levou um tiro.
É, isso eu acho meio ruim. Vamos pro crítico criticando, já tem mais de uma hora de gravação.
Vamos lá. Tem uma que fala o seguinte, há partes promissoras aqui... Isso, claro, do filme de 2017, tá? Há partes promissoras aqui e ali, mas no final os personagens icônicos da Liga merecem mais, né? Eu nem tenho certeza se isso realmente dá pra ser chamado de filme. É um trailer de 2 horas com alguns visuais bons e design de som decente. Diz outro crítico aqui. E mais um falou, Liga da Justiça não é um filme, é um clipe de show, é um show de clipes. Né? É, realmente.
É, não, essas são as críticas que eu compactuo.
Aí. A Liga da Justiça, 2017, 2021, né? 4x3, então, só eu achei interessante, vocês não gostaram, não querem saber disso.
Não.
Agora,
tu vai ver de grande. Novo, Cosma?
Não vou ver. Mas 4 horas de filme, eu não vejo nem os bons, né?
Baixa,
gente. Eu não vejo filme.
É tipo, pra mim, a sensação é a mesma do Senhor dos Anéis lançando versão estendida, assim. O cara vê uma vez na vida só pra dizer que fez.
Exato.
Aliás, agora ia dar dinheiro nessa parada, né? Se eles não tivessem soltado as versões estendidas e tivessem guardado pra agora, ia rolar um release de Peter Jackson Cuts. Bah! Ia nadar na grana. Ia ter os caras dar mais 200 milhões pra ele fazer mais umas coisas lá. E deu.
Vamos dar o tchau, então. Pô, primeiro eu quero agradecer a nossa convidada, a Regi Kilt, que está no Twitch. e encantando as pessoas em várias redes sociais. Dá o teu serviço aí pra galera que quer te seguir.
Gente, quem quiser me seguir, Instagram, e meu Instagram é RadCute, tudo com... Na verdade, o Instagram é com dois Es no final. E a minha Twitch é RadCute com um E só no final. Eu faço lives... irregulares na Twitch, é meio esporádico, assim, não, ainda não tem horário fixo. E no Instagram eu tô sempre lá, tento responder as DMs o máximo possível, mas vou respondendo todo mundo de acordo com o que dá, e é isso aí. Eu que agradeço vocês terem me convidado, fico muito, muito feliz de participar e gostei muito de conhecer o Fanny.
Ah, muito obrigado.
É, tá aí. E pra quem quiser acompanhar ela também, no Toalhada, toda semana.
Ah, é verdade, sim, Toalhada agora, é verdade.
Então é isso, Fanny. Abraço pra ti.
Ah, eu podia passar mais 3 horas reclamando, mas vamos ter que desligar.
Reclamar é bom, gostei também.
Vamos fazer o release de Fanny, the Fanny Cut, que é só tu falando sozinho sobre o filme mal.
É, sabe, você sabe que eu sou assim, eu sou o terror do grupo do WhatsApp, né? Eu, assim, se surge um assunto que eu tô tão indignado quanto o Snyder Cut, eu mando áudio de 10 minutos fácil, assim. Aliás, fica o convite pra rede, se ela quiser odiar outros filmes com a gente, ela pode trazer aqui, escolher e falar. Só dizer assim, ó, gurizada, vamos fazer o terror com o próximo filme. Fica esse
dever. Gente, eu quero. E olha, eu odeio bastante filme, gente.
Ah, tá aí, ó. Ô, Fanny, consegui falar.
É. Eu odeio bastante.
Não, é. Vai ser sim, vai ser chamada pros próximos, claro, pra outros aí.
Então tá, até a semana que vem, se, sei lá, se o Snyder deixar.
Um beijo. Obrigada.
Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais.
Pessoas que não conhecemos arriscarem suas vidas.
Acho que tem inimigo chegando.
Pode parar, tio. Eu topo.
Topa?
Eu preciso de amigos.
O Aquaman.
Victor Stone.
Barry Allen.
O que você fez no fim de semana, Diana?
Eu? Nada de interessante, não.
Ele se chama Lobo da Steppe. Vive para conquistar. Milhões caíram por sua espada. Ou se reergueram como seus parademônios.